Para os brasileiros que moram no Japão, a década passada foi marcada por desastres naturais que trouxeram insegurança, mas também por políticas de incentivo para permanência criadas pelo governo japonês. É o que você vai ouvir na quarta parte da reportagem Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
Tsunami é a palavra japonesa para maremoto ou vagalhão, uma onda gigante formada em alto mar. Ela pode ser causada por sismos no leito do oceano, como foi o caso do tsunami de Tohoku, que devastou a costa nordeste do país em 11 de março de 2011. A farmacêutica Cláudia Yoshida, que morava na cidade de Fuji, a 450 quilômetros do epicentro, sentiu o abalo.
No momento do terremoto, a gente estava fazendo Soji na escola brasileira e eu senti uma tontura. E naquele momento eu encostei na parede. E só depois que eu fui me dar conta que era um terremoto, mas naquele momento eu não tinha a dimensão do que tinha acontecido.
O saldo da catástrofe, segundo números oficiais, foi de 19 mil mortos e desaparecidos, além de 2 mil mortes posteriores em consequência da tragédia. Além das vidas perdidas no incidente, o país teve que se preocupar com um desastre nuclear que liberou material radioativo no ar e no mar devido a uma falha no sistema de resfriamento da usina de Fukushima, causada pelo tsunami. Muitos brasileiros que viviam no Japão nessa época mandaram de volta ao Brasil esposa e filhos, como foi o caso de Cláudia Yoshida.
Muitos pais vieram embora, a escola depois disso foi ficando cada vez mais vazia, né? Depois de uns 2 dias mais ou menos, teve uma replicação do terremoto ali muito próximo da gente. Aí, aquele dia, o meu pânico aumentou mais ainda. Tanto que depois, no mês seguinte, eu já estava aqui no Brasil. Eu vim embora com meu filho porque eu entrei realmente em pânico.
Apesar de ter a intenção de viver muito tempo no Japão, grande parte dos imigrantes pensava em desfrutar da aposentadoria no Brasil. Mas o período passado longe de casa complicava o cálculo do tempo de contribuição. Em 2012, foi promulgado o decreto presidencial que instituía o acordo previdenciário entre Brasil e Japão, permitindo que os dois tempos de contribuição nos dois países fossem somados para fins de cálculo de aposentadoria. Hoje, a pensão é paga pelo Brasil e pelo Japão, na proporção que cabe a cada país, sempre na moeda nacional correspondente, considerando-se a residência atual do segurado. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, fala sobre os benefícios desse acordo.
Então isso é muito positivo, porque dá uma segurança maior a essa comunidade brasileira que lá trabalha, que lá sustenta a sua família, inclusive que manda dinheiro para o Brasil. Nada mais justo, portanto, que o tempo lá trabalhado sirva também para os seus benefícios previdenciários aqui ao retornarem para se aposentarem no Brasil.
E para quem fica no Japão, o Senado Federal tem projetos para garantir seus direitos civis.
Apresentei a proposta de emenda constitucional número 6/2018, que já está pronta para deliberação em plenário, que de fato altera a Constituição para evitar a perda da nacionalidade daqueles que eventualmente aderem a uma nacionalidade estrangeira por necessidade do trabalho e do serviço, como é o caso do Japão. Na questão da participação no processo eleitoral, o direito cívico de participar, nós estamos aderindo como relator à proposta de emenda à Constituição número 4/2020 da senadora Leila Barros, exatamente com o objetivo de permitir essa democratização dos nossos brasileiros que vivem no estrangeiro.
O Japão moderno enfrenta atualmente um problema que avança a passos largos: o envelhecimento da população e a falta de mão de obra jovem para manter o país produzindo e crescendo. Esse problema levou o país a rever pela primeira vez, desde 1990, a política de imigração para conceder o visto de trabalho aos Nikkeis da quarta geração, os Yonsei. Mas essa empreitada tem se mostrado mais difícil e menos frutífera do que esperado.
Quais as expectativas dos brasileiros no Japão para os próximos anos? Mais medidas de incentivo? Retomada da economia? Essas questões estão na quinta e última parte de Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Produção e reportagem de Ricardo Nakaoka e Pedro Henrique Costa.